Boa tarde a todos. Peço ao secretário fazer a chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Chiquinho de Assis,
presente,
Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio,
presente,
Zé Dubinga,
presente,
Zé Maria Germano, Léo Feijoada, Luiz Gonzaga,
presente,
Paquinha,
presente,
Maurílio Zacarias, Nicodemos,
presente,
Roberto Leandro,
presente,
Solange, Thiago Napa,
presente,
Wander Albuquerque,
presente.
Desculpe.
Registrar a presença do presidente Léo Feijoada, que
presente,
vai chegar em plenário.
Havendo número regimental sob proteção de Deus do povo de Ouro Preto, declaramos aberta esta reunião. Agradeço a Deus pela oportunidade, que a gente andou muito desequilibrado, né? Devido a ter ausências aqui na reunião, as reuniões são mais puxadas, exige mais o exercício da própria voz, mas o companheiro Zé Dubinga, como o companheiro ali Oswaldo, que sanou nosso problema. Andamos meio baqueado mesmo, mas estamos melhor. Graças,
presidente,
a Deus.
Estou de ordem, presidente. Eu só enalteci a volta do senhor nessa casa. Estivemos orando para o senhor e hoje mesmo nós enaltecemos a palavra, a pessoa do senhor Ari Oswaldo, você ouviu? Né? Que é o médico calado, mas é igual o Zé Leandro. Quando põe a mão no paciente, se Deus permitir, esse paciente com certeza melhora. Parabenizar o trabalho do Ari Oswaldo. O senhor não escutou, não, Zé Domingo? O senhor não levanta tão cedo assim com a gente? Mas hoje eu falei do seu doutor lá, viu? Falei com ele que realmente, como secretário, nós tivemos algumas arestas, mas como médico eu respeito ele muito. Ari, estou muito satisfeito com a sua volta, presidente. Parabéns.
Ari, como pessoa, como secretário, poderia ter sido um grande secretário se não tivesse os puxa-tapete. O problema são os puxa-tapete, né, Luiz? Mas é um ser humano. Não mudou nada. Mas como médico, ser humano, Ari como ser humano, e a gente sabe de outras ações dele, e foi enviado para mim, indicado para o Zé Dubinho, e a gente vê até o próprio perfil de vida que Ari Oswaldo tem mesmo, né? Anda de Fiat Uno, duas portas, em mil ainda, atende muito bem o povo lá na UFOP, atende também na prefeitura. O Santana, pô, realmente é um exemplo. É o que eu sempre falo aqui, tem médico capitalista e ele não está nesse meio. Ele não está. É um médico bom e já tem até tempo de aposentar em alguns setores aí já. Mas é um cidadão. A gente sempre pregou isso aqui, nós não estamos falando sobre a pessoa do Ari. A gente sempre, nossas críticas aqui, é como secretário, porque tem que ter mais pulso firme, mas é um cidadão humano. E que é importante, né?
Honesto também.
E honesto, mas
sua vida política, com todos os
conturbados, puxaram o tapete dele lá.
Mas ele sempre se manteve como um grande homem.
Verdade.
Bom caráter.
Verdade. Até dia 23. Tem boca? Solicitar o senhor secretário fazer a leitura do expediente.
Presidente, só para registrar a presença.
Registrar a presença do vereador Dudu Gonzaga, os outros três suspenderam.
Da
vereadora Solange, o vereador Zé Dubinho e o vereador Thiago. Leitura do expediente.
Ofício de número 44 de 2014 do senhor Antônio Eduardo Maciel França, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando que, segundo o diagnóstico da situação da criança e do adolescente, o bairro São Cristóvão foi apontado como um dos bairros de maior vulnerabilidade social dentro do município e expressando sua preocupação com relação ao assunto, entre outros.
Rodolfo Júlio. É esse outro aqui, né? Lê para a gente, fazendo favor, secretário.
Claro. Prezados senhores, segundo o diagnóstico da situação da criança e do adolescente de Ouro Preto, o bairro São Cristóvão foi apontado como um dos bairros de maior vulnerabilidade social dentro do município de Ouro Preto. De acordo com o laudo do terreno da Escola Municipal Padre Carmélio, disponível no Instituto de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, as obras estão sendo realizadas em um terreno identificado como de risco, com necessidade de monitoramento. Sendo assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vem, através deste, expressar a preocupação com a situação em que se encontra o bairro, em geral no que se refere às políticas públicas para as crianças e adolescentes, e ainda sugerir um planejamento de relocação da escola dentro dessa mesma localidade, também um plano de revitalização e fortalecimento da escola como estratégia de combate à vulnerabilidade social apontadas pelo diagnóstico. Ressaltamos que o Conselho está à disposição para apoiar os trabalhos do município para as crianças e adolescentes e contamos com o apoio e parceria de todos. Sem mais, por um momento, Antônio Eduardo Maciel, presidente do Conselho.
Veja bem, mediante um ofício desse, do Conselho, acho que o prefeito...
Obrigado.
Vou mandar uma cópia para o prefeito municipal também.
Até para o secretário de Educação em mãos hoje aqui, presidente.
Já entregou para o secretário?
Não, hoje tem.
Ah, sim. Então, eu entendo que não tem que insistir com aquela construção daquela obra. Não tem que insistir. Desde quando meu menino mais velho está com 21 anos hoje. Desde quando meu menino já estudou ali também. Porque a tia dele, a saudosa Lucinha, era professora lá. E ele quis ir para lá, a esposa também quis mandar ir para lá. A gente sempre via diversas rachaduras naquela escola. Quem construiu aquela escola foi no governo Wilson Milares. Quando o Anjo foi prefeito a primeira vez, no palanque dele, ele falou: "Tá vendo aquela escola lá? Fizeram aquela escola lá, mas não tem que gastar o dobro para poder mantê-la de pé." E realmente não foi nem o dobro, o triplo, o quadro. Ângelo gastou um dinheirinho, depois Marisa gastou um dinheirão, e Ângelo depois novamente fez uns retoques. Não resolve. Nesse governo agora está gastando. Então não pode zombar com o dinheiro dos outros, não. A escola Padre Carmelo não adianta, não. Tem que desapropriar uma área que tem próxima ali e fazer a escola para o pessoal do bairro do São Cristóvão. O povo ali merece uma escola, sim. Até pelo mesmo número de pessoas, de crianças que tem naquele bairro. Então é questão de rever, a gente quer agir politicamente para que pare aquela obra ali. É que o engenheiro assina um princípio de uma obra daquela? Isso é incompetência. Até o próprio secretário, o Geraldo Vargas, não era para permitir restaurar aquilo, não. Mas eu não tenho diploma de engenheiro, não. Nem vou ter. Mas, pô, a gente conhece onde pode e onde que não pode também. Então, aquela obra ali, chega de gastar dinheiro ali, faz lá um campo de futebol de areia, quando der uma trinca, põe mais areia e pronto. Né? Não adianta, ali não adianta pôr peso, ali põe peso, ali movimenta mesmo. E as placas daquele talude ali, daquele tarugo, eles são todos favoráveis para a rua Padre Rolim mesmo. Né? Então não adianta. Esperamos que o secretário de obras paralise aquela obra e o prefeito se aleando também. Isso é um documento, isso aqui tem que se respeitar conselho nessa cidade.
Presidente, eu gostaria de uma cópia?
Uma cópia para todos os vereadores e também cópia para o secretário de Educação assim que a gente for abrir a audiência pública aqui.
Continuidade?
Sim.
Informação a respeito da posição da Câmara sobre o reajuste da tarifa do transporte coletivo. Pedido de resposta da Câmara referente ao reajuste da tarifa do transporte coletivo em Ouro Preto.
Isso aqui já chegou até em nossas mãos antes. Parece que foi uma fala do vereador Dentinho que a Câmara iria posicionar contrariamente sobre aumento de passagem. Até que tivesse a licitação de transporte. A gente comunga com as palavras do vereador Dentinho, mas não cabe, assim, nós respondemos isso aqui. Quem dá aumento de passagem é a prefeitura, através de um decreto. A Câmara não tem interferência nisso. Então, a gente pediu o serviço de secretaria aqui.
Presidente, pela ordem, nem o conselho, porque o conselho é consultivo, ele não é deliberativo.
E responde, aumento, a Câmara é totalmente contrário, mas não cabe à Câmara autorizar ou não autorizar o aumento. Que cabe ao prefeito municipal através de decreto.
Boa tarde, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereador Solange, plateia presente. Nós colocamos isso porque a gente conversou entre alguns vereadores e o senhor também, é de comum acordo, que hoje há uma empresa fazendo o plano de mobilidade e também a Fundação Gossex para fazer o levantamento da situação do transporte coletivo da cidade de Ouro Preto. Então, a colocação desta Câmara, da maioria dos vereadores, eu creio que todos, que ninguém entrou a contrária à opinião e à ideologia, é que se houvesse aumento de passagem na cidade de Ouro Preto, quando houvesse também a licitação para ver as empresas que realmente vão usufruir do serviço. É sabido que a empresa que está hoje no serviço, que está aí fazendo a prestação de serviço, ela tem alguns ganhos, alguns privilégios, porque ela já está há mais tempo. Mas isso também não tira essa condição e essa direção da licitação de Ouro Preto. Porque o povo de Ouro Preto já está cansado de saber quem vai ganhar essa licitação, como vai ser feito, o que pode melhorar, onde vai baixar a passagem, onde vai aumentar a passagem. Então, essa é a colocação da Câmara. Agora, o senhor colocou bem, quem aumenta a passagem é o Executivo, junto com os conselhos lá, com o Conselho de Transporte e Trânsito de Ouro Preto, que vai fazer essa elaboração. Mas eu agradeço a concordância desta casa e a seriedade e compromisso com o povo de Ouro Preto. Obrigado, presidente.
Da sequência.
Indicações, presidente.
São quantas que tem?
São várias, viu? São seis indicações, presidente.
Vai vir terça-feira. Depois eu vou votar terça-feira. Vai não.
Indicação 180 de 2014, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja a presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a construção de um salão comunitário, uma quadra esportiva e também um virador em um lote abandonado na ladeira do Taçara, no bairro da Piedade. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade. Essa indicação é do vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação número 180 do vereador Luiz Gonzaga. Com a palavra, vereador autor.
Presidente, presidente, senhores vereadores, público presente, comunidade do Alto da Cruz, comunidade da Ladeira do Taçara. Ano passado, senhor presidente, apresentei com indicação, sugerindo, é lógico, ao governo municipal que desapropriasse uma área na ladeira do Taçara, haja visto porque é um terreno de, em média, 700, de 750 a 800 metros, pelo que me parece, e ficava, é praticamente abandonado, sempre sujo, e ninguém limpava o terreno, nem a prefeitura, e ficava aquele negócio. Mas assim que passou aquela indicação ano passado, parece que alguém foi lá e limpou o terreno, mas não comprovou perante o município que era dono do terreno. Aí eu sugeri na indicação que ali daria uma área boa de uma quadra, ou um salão comunitário, ou um posto de saúde, dá várias coisas naquele terreno. Então eu fui apenas sugerir ao governo que desapropriasse aquela área por interesse público, já que não aparecia dono, não aparecia ninguém lá. Alguns chegaram aqui falando que até de uma igreja, tudo, mas não aprovou o documento, não chegou lá embaixo na Procuradoria Jurídica documentação nenhuma. Então, eu continuo renovando as minhas indicações de prioridades de acordo com as comunidades, para que, se o prefeito intervir lá, o município intervir para desapropriar a área, para fazer coisa boa para o município. É nesse sentido, presidente. Obrigado.
Em votação... Aprovado por 11 votos.
Indicação 187 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à Secretaria Municipal competente e que estude a possibilidade de reformar um ponto de ônibus em frente ao Projeto Sorria, na Avenida Américo René Janete, em Saramenha. Justificativa, tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores, tendo em vista que a segurança dos mesmos está em risco. Essa indicação do vereador Dentinho da rádio.
Em discussão, indicação presidente. Do vereador Dentinho, com a palavra, vereador Alto.
Eu não sei se o, vereador, se o companheiro William colocou a foto ali, inclusive tinha uma senhora da Bauxita, esperando ônibus na parte da manhã que eu fui lá, e ela não podia ser uma senhora de idade já, forte. Minha amiga Petita, mãe de minha amiga Cidinho, que trabalha aqui no Preto Marques, do Marquinho, do companheiro Jorge, senhora forte, bacana, tem mais de 80 anos, mas não pôde sentar lá no ponto de ônibus para descansar, porque onde está todo, o ponto de ônibus está todo trincado, uma obra do lado do outro foi afunilando o ponto, foi ali apertando, né, o ponto e engessando ali a situação dos passageiros. Então, gostaria de pedir, né, essa indicação, secretário, ouvisse com carinho, porque quando está chovendo, as crianças, as mães com as crianças, as senhoras de idade, o pessoal dali, Projeto Sorria está aí em frente, realmente as mães, assim que sai do Projeto Sorria, vai para o ponto de ônibus, não pode ficar debaixo dele, porque não gera nenhuma segurança. Então, é que eu olhasse com mais rapidez e trouxesse essa benfeitoria que é direito do cidadão. Obrigado, presidente.
Presidente.
Com a palavra, vereador Wallace.
Boa indicação, vereador Dentinho. Nós estivemos juntos à associação do bairro de Saramento de Cima e fizemos, a pedido da associação, fizemos um ofício à Defesa Civil, porque, não sei se na sua fala salientou, mas há uma rachadura, há a possibilidade até de cair, né, aquela estrutura toda em cima de alguém, se estiver em algum momento. Então, nós estamos aguardando, não sei se já foi feita, tá, vereador Dentinho? Assim que a Defesa Civil nos comunicar que eu fiz esse pedido, que nós pudéssemos ir junto, tá? Eu falo com o senhor, nós vamos até lá e acho que é isso mesmo. Trocar, de repente mudar de lugar, mas colocar sempre prioridade a segurança dos usuários. Muito obrigado.
Eu convido o nosso colega para assinar com a gente.
Continue em discussão. Obrigado, vereador Dentinho. Em votação, aprovado por 10 votos.
Indicação 194 de 2014. A mesa diretora solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando as seguintes melhorias para as seguintes ruas do bairro São Francisco. Rua José Pedro Meira, limpeza geral, incluindo córrego abaixo, desentupimentos de bueiros e construção de outros onde se fizer necessário. Na rua Miguel Alves Pereira, troca de um poste atrás do depósito da Casa Barrote. Justifica-se tais solicitações em prol da melhoria das ruas e atendendo ao clamor do presidente da Associação de Bairro, Afonso Bretas, na audiência pública ocorrida nesta casa na última reunião ordinária. Essa indicação é do vereador Léo Feijoada.
Indicação 194, em discussão.
Senhor presidente.
A palavra, presidente Léo.
Estava, devido à ausência da última reunião, a gente pôde acompanhar a reunião da Câmara em casa. A gente viu aquele clamor do companheiro Bretas, principalmente sobre esse poste. E a gente sabe que o presidente da associação tem ônus, não bônus. Ele até mesmo colocou aqui que nem conseguiu um sucessor, ele está conseguindo, porque ele não conseguiu benfeitoria nos últimos anos, nos 3, 4 anos, mais um ano e meio de governo agora, benfeitoria para aquele bairro. A gente se viu na necessidade de estar fazendo essa indicação para a retirada daquele poste, completando aqui aquele clamor dele, porque fica a lamentar. O bairro São Francisco, a gente viu esse relatório aqui, porque ele inclui todo o grande bairro que é o São Cristóvão, ali acabou dividindo, criando-se ali o bairro São Francisco. Sabemos da urgência que tem de se fazer drenagem naquele bairro, devido ao abandono dos últimos praticamente 12 anos ou 13 anos daquele bairro. Tenho o privilégio de estar próximo do centro, mas tenho o desprivilégio de estar morando naquela situação. Inclusive, até o pai do vereador Chiquinho mora também lá. Já tem outras indicações aqui do vereador Chiquinho, minha também, do vereador Dentinho tem. Mas preciso do poder do vereador Luiz, preciso do poder público criar algumas metas agora no momento. A gente está vendo que vem aniversário da cidade, é importante, mas se tirar aí do aniversário da cidade 150 mil e pôr de benfeitoria naquele bairro, já vai levar o autoestima daquele povo que mora ali. Então tem que ver quais são as prioridades para o bem-estar da nossa população. É importante a Semana da Cidade, com show de Vitor e Léo, de banda Raça Negra e outros. É importante, mas poderia podar-se um pouco e investir em 150 mil para melhorar aquele bairro de São Francisco. Pelo menos começar. Porque com 150 mil já tira aquele poste, que custa 12 mil poder tirar aquele poste e colocar outro. Faz ali algumas drenagens, a desobstrução daquelas bocas de lobo, e algumas drenagens também que precisa de fazer a mais ali. Com 150 mil, o vereador Luiz sabe, o vereador Dudu sabe, que dá para se fazer bastante coisa no São Francisco. Então fica aí essa, a gente sugerindo através dessa indicação, o secretário de obra deve estar escutando a nossa reunião, porque acho que a fala do presidente de bairro, do bairro São Francisco do Bredo, que não pode ficar no espaço, não. Aqui não pode deixar vento levar, não. Ele tem que ter atitude do poder público e dessa solução. Olha. Muito obrigado, presidente.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Chiquim.
Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas. Presidente. Presidente, eu queria até engrossar o coro de Vossa Excelência e dizer que na última reunião, o senhor que escutou deve ter percebido com muita propriedade e artimanha, o secretário de obras não respondeu nada para o Bretas. No momento, o Bretas falou que o senhor coloque uma data, então, para a gente ter uma referência. Lembrando que uma comissão dessa casa já foi ao bairro, elencou prioridades juntamente com a comunidade, encaminhamos uma vez via Câmara e encaminhamos pela segunda vez às mãos do secretário. E o secretário disse simplesmente: eu acato o clamor do cidadão e a gente vai ver o que pode fazer. Então, presidente, se o senhor não se incomodasse, eu gostaria muito que essa comissão que visitou o bairro pudesse assinar com o senhor essa indicação, que é uma indicação que atende o pleito, repete alguns pedidos que estão, inclusive, lá, e pedidos, lembra a Vossas Excelências, que foram feitos pela primeira vez no início de 2013, alguns deles sequer foram atendidos, como a limpeza daquela área de vazão de água, de drenagem, onde aconteceu todo aquele incidente de 1997.
Dia 3 de janeiro de 97.
Na madrugada, porque 4 é meu aniversário, eu acordei sem luz, presidente, eu lembro perfeitamente. Então, tomara que com a anuência de Vossa Excelência, que é, né, base do governo, que sempre está aqui defendendo as coisas boas do governo, como também mostrando as ruins, que possa engrossar ainda mais o vereador Luiz, esse coro, e a gente conseguir isso para a comunidade.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos.
Indicação 195 de 2014, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando o asfaltamento das ruas da Rua das Flores, no distrito de Amarantina. Justificativa, tal solicitação se faz necessária a pedido dos moradores, uma vez que o orçamento existente está em péssimas condições e o asfaltamento iria melhorar as condições da rua. Essa indicação é da vereadora Solange.
Em discussão, indicação do vereador Solange. Em votação. Aprovado por 11 votos.
Indicação 196, 2014, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando verificação da possibilidade junto à Secretaria Municipal competente para que tome providências para execução de melhorias como colocação de pavimentação poliédrica na rua Estrela d'Alva, no distrito de Glaura. Justificativa, tendo em vista a precariedade que se encontra a rua supracitada, faz-se necessário e atende a pedido dos moradores a este vereador. Essa indicação do vereador Nicodemos.
Em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos, a indicação do vereador Nicodemos.
indicação 197/2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando a limpeza das redes de esgoto que se encontram entupidas, soterradas, devido ao assoreamento do córrego que atravessa o bairro Tavares e a desobstrução é de extrema necessidade. Justificativa, tal indicação se faz necessária em atendimento à solicitação dos moradores que residem nas ruas Euclides Mapa, Geraldo Laércio, Dr. Cravo e Barcelos. As indicações do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos. Vamos colocar em votação a ata da... Parece que eu vi a 35ª aqui. Vamos colocar as atas da 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 17 de junho, e a 36ª reunião ordinária, realizada em 24 de junho de 2014, no Clube da Maioridade Estrela do Oriente, Cachoeira do Campo, do Distrito de Cachoeira do Campo. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Vamos ao requerimento. E nos próximos minutos também nós vamos abrir essa reunião ordinária, reunião especial para prestação de conta da Secretaria Municipal de Educação e toda a equipe junto ao secretário já está aqui presente já. Seria audiência pública.
Requerimento 86/2014, senhor presidente, o vereador que essa subscreve, solicita a Vossa Excelência informações contratuais sobre o serviço de hemodiálise realizado em Mariana, que atende a demanda do município. Esse requerimento do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, presidente. Palavra vereador Chiquinho de Assis, e já vou aproveitar aqui e assinar com o senhor que eu estou para fazer uma visita também lá.
Então, presidente, eu pedi ao vereador Zé do Bingo também para assinar conosco. E aproveitar até pedir a Vossa Excelência uma comissão nessa casa, gostaria de fazer parte, para que nós, primeiro, conseguíssemos com celeridade esses documentos, porque as denúncias são muito sérias, e pudéssemos fazer uma visita em loco, formalmente, pela Câmara. Porque nos chega, senhores vereadores, denúncias de que esse serviço que presta, né, essa ação da hemodiálise para a saúde vem trazendo uma série de desconfortos aos nossos cidadãos. As denúncias são anônimas, claro, que as pessoas têm medo de se expor, e estão com razão, quem tem medo tem que manter seu lugar, e nos dá esse direito de correr atrás, que é nosso papel. Mas, dentre elas, a questão de curativos específicos para os pacientes que fazem uso de catéteres de diálise, são feitos com esparadrapos, e, às vezes, os pacientes é que têm que levar o esparadrapo micropore. Então, vamos saber, está no contrato ou não está? As máquinas, há denúncias que são todas obsoletas. A roupa, para eles fazerem, né, o uso, eles têm que levar roupa de cama de casa, porque não estão cedendo roupa de cama. As pessoas, a máquina não está possuindo banqueta, que é aquele lugar de pôr o pé do paciente, está sendo usado bancos plásticos, com risco do banco escapulir, o paciente ter ali um deslizamento. Né? A sala da hemodiálise tem se encontrado alagada constantemente. O capilar, que é o instrumento que filtra o sangue, ele só pode ser usado por 13 sessões, vereador Zé do Binga. 13. No entanto, eles estão sendo usados por 2 meses a mais. Ou seja, o dobro do permitido. 13 sessões chega a 1 mês. E, além do mais, vem outras denúncias de muitos quadros de infecções acontecendo nesse local. Né? O médico responsável pela clínica, há denúncias que ele raramente vai às salas da diálise. Quando tem problemas mais sérios, quem tem que resolver são os técnicos que lá estão. A manutenção das máquinas vem sendo feita no mesmo lugar onde o tratamento é feito. Os técnicos sem equipamento de segurança, sem jaleco. E pacientes aqui de Ouro Preto já foram infectados e já vieram a óbito. Então, acho que nós temos que realmente dar essa resposta, porque é um serviço contratado com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo de Ouro Preto, do qual nós somos fiscais. Então, presidente, faça esse pedido a Vossa Excelência aí, que possa ter uma comissão. Gostaria de estar presente e peço que os vereadores votem favorável ao requerimento. Obrigado.
Senhor presidente.
Palavra, vereadora Solange.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos ouvintes e os colegas vereadores. Senhor presidente, também por ter conhecido os meus colegas que fazem hemodiálise, gostaria muito de participar dessa comissão e peço a você, vereador Chiquinho, que eu possa estar assinando junto com você o requerimento.
Perfeitamente. Com vereador, palavra, vereador Zé Dubinga.
Lá bem, Chiquinho, pela indicação. Vou cumprimentar primeiro os caros colegas, Solange, rádio ouvintes, por presente. Chiquinho, requerimento seu procede. Já tive várias reclamações, já conversei. Até perdemos vários funcionários lá, na hemodiálise, né? Saíram de lá, na Tessa, funcionários antigos e bons de serviço, por incompetência lá da hemodiálise, que não está fornecendo material. Nós temos paciente Santa Rita de Ouro Preto, que faz lá, vive sempre reclamando, até tentou mudar e ir para Lafayette, mas a verba já vem destinada para a região. Então, não tem como nem trocar. Nós temos de Santa Rita que faz em Lafayette, mas começou em Ouro Branco. Mas ainda tem quem faz lá ainda. Mas a situação lá é precária. E gostaria de fazer parte da comissão, Léo, e lá participar. Deu uma pequena reforma lá, mas eu acho que pela a população que usa lá, eu acho que é muito pouco.
A verba ela vem do Estado, né?
Vem, a verba é federal, não é municipal, não.
Muito obrigado. Mas é dinheiro público gerido pelo município.
Lógico,
né? Que é o TFD nosso.
Isso é regional, né? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, também assino junto com o requerimento. Chegou também ao meu conhecimento algumas reclamações. Mas eu disse que a gente não pode falar do passado, mas a gente tem que falar, presidente, não tem jeito. Houve uma melhoria, principalmente na área do transporte. Eram uns carros muito ruins. E houve uma melhoria, principalmente na área do transporte, umas vans novas estão buscando os pacientes. Falo isso porque tem dois parentes meus que fazem hemodiálise em Mariana. Houve uma melhoria, mas, comum com as palavras dos nobres colegas, é importante que a gente vote nesse requerimento para saber o que está acontecendo, porque não pode adiantar só melhorar só o transporte, precisa ir lá na ponta para ver o que está acontecendo. E isso vai fazer com que a gente saiba, né, Chiquinho, o que está acontecendo realmente. Que há algumas reclamações, principalmente desses pacientes, sobre algumas coisas do lado interno, sobre máquina, há. Então, isso vai ser bom, porque o governo quer trabalhar no sentido para acertar. E nada melhor para ele acertar da gente, através de requerimento, apontar onde está erro para o governo acertar. E a gente quer que o governo acerte.
Dá uma parte, vereador.
Perfeitamente, nobre colega.
Você tocou numa coisa que é até muito importante, a questão do transporte. Já perdemos paciente da nossa região de Santa Rita, lógico que não falaram que era isso, mas que foi acidentado na estrada em carro de hemodiálise. Então, é uma coisa que você falou que é muito importante. O paciente que faz hemodiálise tem que ter muito carinho com ele, que é um tratamento sofrido, faz uma viagem sofrida, principalmente na hora que volta. Então, eu acho que tem que ter um transporte digno e merecedor. Parabéns. Muito obrigado.
A gente tem também informação da péssima prestação de serviço com a questão da diálise em Mariana. Cabe realmente ter uma comissão de vereadores aqui para irmos até lá. Então, vamos nomear a comissão composta pelo vereador José Dubinga, pelo vereador Dentinho da Rádio, pelo vereador Chiquinho, e eu gostaria também de ir a essa comissão. Vereadora Solange também.
Senhor presidente,
são cinco vereadores.
Se os colegas que foram nomeados nessa comissão concordar e você permitir que assim seja, hoje chegou também até a mim, não deu tempo de eu fazer uma indicação, que os pacientes que são necessitados de balão, eles falam bala, né, de oxigênio, chega até a Policlínica de Cachoeira do Campo, mas não tem um transporte para estar entregando, por exemplo, em Amarantina, tem um pessoal de Engenho d'Água, naquela região ali, próximo da Policlínica de Cachoeira do Campo, que fica mais próximo. Esse caminhão, ele levava até o subdistrito, só que ele estava chegando na última demanda dele, que seria, acho que Mariana, ou para lá de Mariana, me parece, Estava chegando meia-noite, uma hora da manhã. E aí, na hora que chegava, as UPA ou policlínicas já estavam fechadas. Então, não tinha como ele deixar as balas de oxigênio. Então, eles estão deixando em Cachoeira do Campo, os pacientes vêm em busca. Mas muitos dos pacientes não estão tendo transporte para estar levando para o subdistrito. Então, eu gostaria que a mesma comissão, ainda que eu não tivesse entrado ainda com o pedido a essa casa, mas fazendo aqui, né, oralmente, que você permitisse que a mesma comissão desse uma olhada e ver o que, que pode estar melhorando para que fosse entregue essas balas de oxigênio nas residências daqueles acamados, muitas das vezes que não tem mesmo o transporte e nem um colega que possa estar fazendo isso. Obrigada,
senhor presidente. Na verdade, é uma falta de planejamento. Se chega na policlínica de Cachoeira do Campo, é simplesmente fazer uma distribuição. Tem carro lá que possa fazer isso. Falta de planejamento. Vereador, a senhora até bem colocou aí, nós iríamos, assim que a senhora entrar com esse requerimento, na próxima reunião, nós vamos nomear uma comissão já com os vereadores também lá da região. Vereador Zé Maria, vereador Vander, a senhora e outros vereadores. Ok? Então está mantida a comissão, vamos, presidente, depois da reunião marcar o dia. Vamos fazer uma visita de supetão lá.
Mas só pela ordem. É fundamental a gente conseguir esse contrato, até para a gente saber o que é que está dentro e o que é que não está.
Então, por isso tem que ser baseado a esse requerimento da vereadora. Ou fazer um contato com a própria secretaria antes também. Fica a critério da senhora. Bom requerimento. Lamentável que estão prestando esse desserviço. Em discussão. Em votação, aprovado por 9 votos. Projeto em única discussão.
Projeto de lei 99 de 2013, que altera a redação dos artigos 5º, 8º e 9º da lei de número 559, de 18 de maio de 2010, para especificar os critérios de execução dos serviços de máquinas agrícolas e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Parecer em conjunto das comissões as emendas apresentadas ao projeto de lei de número 99 de 2013. Relatório, os vereadores Roberto Leandro, Dentinho da Rádio, Tiago Mapa e Solange apresentaram emendas ao projeto de lei 99 de 2013 que altera a redação dos artigos 5º, 8º e 9º da lei 559 de 18 de maio de 2010 para especificar os critérios de execução do serviço de máquinas agrícolas e da outras providências. As emendas foram protocolizadas na Secretaria desta Casa em 8 de abril de 2014 e distribuídas às comissões para análise e parecer. Fundamentação: as emendas ao projeto de lei supracitados propõem modificação ao artigo 5º da Lei Municipal 559 de 2010, constante no artigo 1º do projeto de lei em questão. Conclusão. Estando em pauta da reunião conjunta das comissões para análise e parecer, os vereadores Roberto Leandro, Dentinho da Rádio e a vereadora Solange acharam por bem retirar suas assinaturas da matéria, ficando, portanto, como único autor o vereador Tiago Mapa. Isto posto, as comissões opinaram pela rejeição das emendas de autoria do vereador ao projeto de lei 99 de 2013.
Presidente.
Em discussão, para o vereador Tiago.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores presentes. Vereadora Solange, plateia presente. Eu fiz essa emenda, presidente, junto com os demais vereadores, pensando num bem maior, pensando naquele pequeno produtor, buscando atender a todos aqueles santarritenses, cachoeirenses, aqueles que estão lá no distrito, que precisam realmente da máquina, daquele que não tem documento. Foi nesse sentido, por isso que eu não tirei minha assinatura. Meu voto é contrário da maneira que está o projeto, porque eu acredito que aquele pequeno que não tem documento, que realmente que necessita da máquina agrícola, que precisa realmente da mão do município, ele tem que ser atendido. E da maneira que está aí, eu acho que vai beneficiar mais quem tem poder aquisitivo, quem tem condições e quem tem documento. É na minha opinião, respeito a opinião dos meus colegas vereadores que retiraram a assinatura, mas até para discutir melhor, eu gostaria de pedir vista desse projeto para mim estar discutindo.
Questão de ordem, presidente. Sim. Vereador, é porque o que está sendo
discutido
é a emenda, não o projeto ainda.
A emenda eu voto a favor. O projeto eu gostaria de pedir vista para a gente estar discutindo. Eu até gostaria de pedir vista já do projeto para a gente estar discutindo.
Mas dentro o projeto não tem discussão ainda.
Dentro da questão de ordem, é porque o projeto vem em seguida.
Em discussão.
Presidente, só questão de ordem. Só lembrar o vereador que a emenda de Vossa Excelência, ela foi apreciada pelas comissões e, nesse caso, ela foi rejeitada. Então, é isso que está em votação aqui.
É, né? É um direito deles, na verdade.
Vivemos numa. Continua em discussão as emendas. Estamos numa casa democrática, pelo menos no papel, né? Há divergências de ideia natural. Mas o projeto da secretaria, apesar que nós estamos discutindo essas emendas aqui ainda, mas, na minha opinião, está beneficiando o povo da zona rural, sim, está dando mais estabilidade para eles, sim. E quem é pequeno já tem pouca terra mesmo. O que a prefeitura já oferece, 98% não gasta essas horas todas. O que a prefeitura já oferece, não gasta. Estou falando com vocês, quem convive também com eles. 98% não gasta. Tem gente que faz inscrição para 10 horas, gasta 2 ou 3. Que quem já é pequeno, vereador Wando sabe disso, já tem pouca terra mesmo, não dá conta. Verdade? Então, agora, é uma lei federal que o município tem que gastar, tem que comprar até 30% da merenda. Inclusive, esse ano está em débito com o povo lá da zona rural. Estou certo, parece que já fez a licitação e vai comprar lá. Tem muita gente reclamando com a gente, com toda a razão.
Feijão está sobrando.
Feijão deu bastante. Então, mas quem já é pequeno tem pouca terra mesmo. E aqui está dando oportunidade e está servindo de incentivo para quem não legalizou a terra ainda, legalizar também, para ter o acesso principalmente ao PRONAF, que é um juro quase irrisório.
Presidente.
Então, a divergência de ideias aqui na casa é natural. Mas 98% ou quase 100% das pessoas que fazem inscrição para 10 horas, eles não usam as 10 horas, porque
presidente,
não tem como
trabalhar. O caso aí, igual quando a pessoa vai tirar o PRONAF, eles são 10 irmãos que trabalham na terra. O pai vai lá, Deus permite, falece lá. Aí são 10 irmãos, não regularizam os documentos, que é o que acontece muito na nossa região.
Que acomoda, vereador.
Então, mas não regulariza.
Acomoda.
Aí tem 10 irmãos, não entra um, já não combina com o outro, aquilo tudo. Ele já vai partir, a partir daquele momento é trabalhador, precisa da hora de máquina e muitas vezes não vai ter, porque não regularizou os documentos. Então, eu sou a favor, primeiro, de fazer uma campanha, ajudar as pessoas a regularizar, para depois a gente estar votando. Por isso que eu sou contrário
nesse momento. Vamos lá, vereador Roberto.
Senhor presidente, nós discutimos aqui exaustivamente, nós tínhamos, a princípio, articulado essa emenda, mas ela tem vício de iniciativa e, com a subemenda que o prefeito apresentou, ela praticamente atendeu, né, a nossa demanda. Diferentemente de que fala o vereador Tiago, compreendo também a sua fala, mas até aquele que ainda não tem a regularização poderá ser atendido. Está na lei. A lei não é só para atender quem tem PRONAF ou só quem é do programa Agricultura Familiar, não. Ela atende a todos. A todos, 25 horas. A todos, 25 horas. E também pode observar que houve uma alteração na legislação federal, né, que o pequeno agricultor agora, ele pode promover a agricultura familiar.
Pode.
Pode também. Então, nós não temos na região, principalmente Santa Rita, nossa região aí, nós não temos o médio produtor, não.
Tem, não.
Nós só temos pequeno mesmo.
Pequeno mesmo.
Seja ele qual for.
E aqui deve me sentir para esse.
Então, todos terão a gratuidade de 25 horas. É uma política de fomento. Para a gente levar o homem, fortalecer o homem do campo, levar outros que queiram investir no campo. Né? Então, vereador Tiago, a gente pede a sua sensibilidade. Esse projeto já está aqui na casa desde o ano passado. Né? Muitos agricultores acabam prejudicados que já poderiam estar tendo 25 horas,
corte de
só
está
tendo 10. Então, vejo que esse projeto vai reparar, né, e vai fomentar a agricultura familiar. E no caso da rejeição da emenda, né, nós havíamos pedido a Vossa Excelência, né, para compreender a nossa intervenção, para também retirar conjuntamente essa assinatura, já que nós fizemos a emenda conjuntamente. A gente pede essa sensibilidade sua, porque retirando, não precisa nem submeter a voto, nós vamos direto à votação do plenário. Não há nenhuma motivação de querer rejeitar a sua emenda. Há só um entendimento que nós não podemos deixar mais de contemplar o homem do campo tão sofrido, não é? Seja massa. Sim, pois não.
É, só para explicar que eu não sou contra o projeto, não. Eu, na verdade, estou tentando melhorar o projeto. Eu estou tentando beneficiar mais pessoas e tirar um pouco de exigências do projeto. Então, é só para ficar bem claro, porque às vezes quem está nos ouvindo, parece que o vereador Thiago Mato é contrário ao projeto. Eu sou a favor das 25 horas. A única coisa que eu estou tentando deixar no projeto é mais flexível para os pequenos produtores rurais. Mas, até porque meu medo é o projeto beneficiar os grandes produtores rurais, principalmente Cachoeira do Campo, e prejudicar os de Santa Rita. Esse que é meu medo.
Pode ficar.
Então, foi nesse sentido que eu pus isso. Mas vou atender o pedido dos vereadores, vou retirar minha emenda e a gente vai votar da maneira que for. E se a gente ver que não estiver dando certo, a gente volta a mudar esse projeto.
Mas pode ter certeza que, se não me engano, é no artigo 1º ou 2º, está contemplado até aqueles que não estejam enquadrados no programa do PRONAF ou da Agricultura Familiar.
Palavra, vereador Chiquinho.
Só agradecer a Vossa Excelência e fazer esse pedido, vereador Thiago, porque nós discutimos amplamente e nós, principalmente aqui, agentes públicos e fiscais do dinheiro público, nós não podemos deixar que o dinheiro público vá para quem não tem sua documentação em dia, nosso papel fundamental. Então, que as associações sejam procuradas por essas pessoas, que elas fortaleçam o seu papel enquanto cooperados para poder comungar desse recurso. E garanto para o senhor, a discussão foi tão ampla que eu tenho certeza que o pequeno produtor que não conseguir as horas é porque ele não quer, porque possibilidade ele tem.
Nós temos pessoas que às vezes não vêm sequer fazer a inscrição, porque outras vezes faz 10 horas, vai precisar só de 2, aí permite que vai lá para ele meia hora só. Então,
presidente Léo, aproveitando aqui, né, o prefeito já dentro ficou de reunir com o pessoal da agropecuária, os nossos técnicos é que irão nas comunidades fazer as inscrições, porque há estrutura para isso, não é? Porque aí dá para se fazer um planejamento para atender a região toda, para a máquina não ficar para lá e para cá, perdendo hora e tempo nas estradas. Então, os nossos técnicos, seja de qual seja a região, não é? Tem que sair do escritório, ir para a área rural e fazer as inscrições para a gente fomentar e apoiar o agricultor rural.
Palavra, vereador Nicodemos.
Boa tarde, presidente, vereadores, plateia presente, rádio ouvinte. Falar do produtor rural, a gente, né, mas tem que ter a cautela e com mais carinho, né, que é um povo sacrificado, né? Lá no campo, você vai andar 10 produtores desse pequeno, eu vou te falar que você não tem um tostão no bolso, né? A gente tem prova disso, porque né, na região, né, aí sentido Espírito Santo, fazendeiro lá, né, falava o gadinho com a gente aqui de que hoje não tem um real no bolso. E fazendeiro, cara, de, né, propriedade grande. Então, lá no campo é um lugar muito sacrificado. Então, o Thiago tem certa razão. O Thiago tem razão, e eu concordo com ele. Tem que pedir vista desse projeto, olhar direitinho, corrigir. Porque chega lá na frente, o que ele que mais precisa não consegue. O líder aqui diz que poderá. Poderá não é que pode, né? Poderá, mas às vezes não pode. Então, as coisas.
Só uma palavra.
As coisas.
Com a lei, vereador Nicodemos, não poderá. Terão garantia que serão feitos. Inclusive, nossos equipamentos estão subutilizados, porque hoje ele só pode ser atendido em 10 horas, porque a lei está aqui na casa. Por isso a necessidade, e está aqui desde o ano passado, da necessidade de nós votarmos isso mais rapidamente, para que eles tenham esse benefício ainda esse ano. Não é? Haja visto que nós já estamos entrando aí, já no período de corte de terra, de plantio. Por isso a necessidade de votar o projeto. Entendeu? E nós podemos melhorar ele.
Eu concordo com o líder, é um jeito de expressão, né? Tudo bem, poderá ser, mas tem que procurar atender o produtor, seja ele qual for. Entendeu? antes aquele que produzia, né? Nós tínhamos discutindo ali na prefeitura, eles queriam ajudar o pessoal que vive lá do campo, não tem como, né? Mas esse pequeno produtor, ele tem que, né? É o principal. É o principal da coisa, é o pequeno produtor, né? Pois não?
É só isso que o senhor está falando, é muito importante. Então, o produtor rural lá de Santa Rita, lá de Cachoeira, que está nos ouvindo, não foi atendido, denuncie, que a lei é para todos. Câmara. Traz para a gente aqui que a gente corre atrás, né, vereador Nicodemos?
É, o produtor lá no campo hoje, né, pelo governo, ele é bem atendido. Igual o presidente já disse ali do Pronaf. O Pronaf, eu tenho prova do Pronaf, pessoas que tirou dinheiro no banco pelo Pronaf, na hora que foi pagar, na data certinha, ele teve um desconto do total que pegou. Entendeu? Pronaf é muito bom. Em vez da pessoa, do produtor pagar juros, não paga juros. Ainda tem um desconto. Aquele que vai certinho, né? Na data certa, acerta ali o que deve, aí ele tem um desconto. Então o produtor tem que procurar para, né? Procurar olhar o lado dele e procurar ajudar. Obrigado, presidente.
Tem. Com a palavra, vereador Zé Dubinga.
Presidente, concordo, parabéns pelas palavras aí dos caros colegas. O pequeno produtor, nem conta de banco ele tem. Então, eu acho que ele tem que ser olhado com muito carinho e não depende também de dinheiro emprestado, não. Banco, não. Quem pega dinheiro emprestado no banco é só os grandes produtores. Então, o pequeno tem que ser olhado separado, esteja documento de terreno ou não esteja, ele tem que ser olhado. E muitas das vezes é encostado, só os maiores que é olhado. Então, eu acho que na nossa região de Santa Rita, nós temos várias pessoas pequenas, quer trabalhar, às vezes não aguenta comprar nenhum saco de adubo. Então, eu acho que tem que ser olhado com muito carinho, ser cuidado e tomar muito cuidado na questão das crianças deles lá na zona rural, porque no dia que eles não tiver criança na zona rural, pai e mãe não vai ficar também, não. Então, nós temos que tomar cuidado, zelar por tudo isso aí, levar o conforto para eles lá, desde os pais até as crianças. Que o dia que as crianças estiverem lá com eles, estão lá satisfeitos e felizes. Mas se vier embora, eles não ficam felizes. O senhor vai lá na roça, lá no seu sítio, você fica muito feliz quando o seu filho está com você, não fica? Você já mesmo me falou. Agora, se for para você ficar lá sozinho, você vai querer ficar lá? Nossa. Não vai, fica triste, né? Então, quer dizer, nós temos que dar incentivo para os pais, para eles terem carinho e cuidar das crianças deles, para eles terem futuro ali no lugar deles, local de origem deles. Muito obrigado.
Vereador Thiago Mapa concordou em tirar a emenda, então não se discute mais. Agora vamos colocar o projeto. Em única discussão.
Projeto de Lei 99 de 2013, que altera a redação dos artigos 5º, 8º e 9º da Lei de número 559, de 18 de maio de 2010, para especificar os critérios de execução dos serviços de máquinas agrícolas e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei número 99 de 2013. Fundamentação de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, o objetivo desse projeto é intensificar os liames familiares dos produtores rurais, principalmente dos jovens, a fim de mantê-los juntos às propriedades. Ressalta que isso só será efetivado quando for sensível à motivação dos agricultores familiares na melhoria da produção agropecuária de seus produtos, os que destinam a subsistência e comercialização para os programas federais do PNAE, como que para outras formas de comercialização. Afirma que o governo municipal quer implantar uma política de incentivo agrícola, objetivando facilitar o trabalho com a terra, o que proporcionará a obtenção de recursos financeiros para a melhoria da qualidade de vida em suas propriedades. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 99 de 2013, em única discussão, com emenda modificativa do prefeito, aprovada pelas comissões, acrescida com a seguinte subemenda: modificar a redação do inciso 2º, do inciso 1º do artigo 5º da lei número 559 de 2010, constante no artigo 1º do projeto de lei número 99 de 2013, qual seja, artigo 1º, artigo 5º. No inciso 2º, as horas aprovadas no inciso 1º serão prestadas gratuitamente até o limite máximo de 25 horas. Acima dessas horas será cobrado o valor de 1/3 de uma UPM. 1/3 da UPM para cada hora excedente até o limite máximo de 40 horas totais ano por produtor familiar.
Em única discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, agradecer aqui o apoio de todos os vereadores, né, que se empenharam, e esse projeto, como já relatei aqui, está aqui desde o ano passado, que teve muitas contribuições, discussões, conversas com a Secretaria de Agropecuária, teve até alguns desencontros, mas nós não poderíamos deixar aqui de ressaltar o trabalho de cada um, de todos, né, que trabalharam, o vereador Tiago, Dentinho, Solange, Zé Dubinga, Paquinha, Nicodemo, Dudu, Wander, Chiquinho, Luiz, Gugu, o presidente Léo, que sempre traz as preocupações aqui, né, com o homem do campo também. Então, é um projeto que muito vai beneficiar a nossa comunidade rural, o homem do campo, como já foi amplamente debatido aqui. Temos confiança que o secretário Érico, que desenvolve o trabalho lá, vai, com essa ferramenta, aprimorar ainda mais, né, o atendimento ao nosso homem do campo, ao trabalho da área rural. Temos confiança nos técnicos, Marcílio, Zé Domingos, que fazem um trabalho aí na região de Santa Rita, Cachoeira, e os demais que cuidam da política rural. Esse é um instrumento que vai fortalecer, não é, o nosso homem do campo. É um incentivo para que a gente possa estancar, como bem citou aqui o vereador Zé Dubinga, o êxodo rural. Hoje a nossa rural já vai ficando com menos criança, com menos gente morando, porque até então não tinha apoio necessário. E desde que, quando entrou, o prefeito Zé Leandro vem tratando de fomentar, de dar mais apoio ao homem do campo, melhorando as estradas vicinais, colocando as ações do governo voltadas principalmente a cuidar dos interesses da área rural. Então, meu agradecimento a todos e tenho certeza que será um bom instrumento para fortalecer o homem do campo. Fica aqui o apoio de sempre do vereador Roberto Leandro. Muito obrigado a todos.
Continua discussão. Para o vereador Nicodemos, depois a vereadora Solange.
Nós vamos aprovar o projeto e, com muito carinho, né, a gente pede que seja atendido, que não tenha muita burocracia, né? De repente, nós aprovamos o projeto aqui para o homem do campo lá atender, que na hora que vai precisar das máquinas lá e tudo mais, é tanta burocracia que chega no meio da estrada e desiste. Não vou mais, não tem como, não. Então, não pode ir por esse lado, né? A gente pede ao executivo aí que olhe com carinho, que tem que ser feito, para atender direitinho. Não é de qualquer maneira, né? Tudo bem. Mas olha com carinho, para não dar muita burocracia. Porque senão, a máquina não está, não tem disso, mas isso, falta aquilo, a pessoa acaba desistindo. Tem pessoas que não aguentam segurar tanto, entendeu? Então, a gente pede que vá por esse lado, que procure atender o povo do campo aí. Obrigado.
Com a palavra, vereador Solange.
Senhor presidente, meu voto é favorável, né, igual dos demais colegas. Só colocar aqui que esse projeto, né, teve na comissão na reunião de comissão, e quando surgiu a dúvida, né, que no caso nós fomos até o secretário de Agropecuária, onde surgiu essa emenda, né, do vereador Tiago, da vereadora Solange, do vereador Roberto, e dúvida dos colegas que nós levamos. E no momento que eles tiraram nossas dúvidas e a gente viu que realmente o projeto ia atender sim o pequeno produtor, foi onde a gente retirou a emenda. E eu voto na consciência que vai atender, sim, a todos os produtores de pequeno porte, que é o caso que o vereador Nicodemos falou, o vereador Zé Dubingos e outros demais vereadores, Roberto Leandro, porque é a preocupação, sim, de todos nós. Mas aprovo, sim, com intuito e com a certeza que vai, sim, atender os pequenos produtores. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Quero aqui parabenizar o prefeito, o Érico, por essa ousadia desse projeto para beneficiar o pequeno agricultor, principalmente da região de Santa Rita, região norte, né, que é onde que mais produz hoje, é onde que mais fortalece a agricultura familiar, desde o Campestre, Mato do Gama, Piedade, Moreira, Águas Claras, Celtos Cardoso, Santo Antônio, Bandeira, Boa Vista, Mato dos Palmitos, Fernandes, e vai por aí afora, nós conhecemos todas as localidades, todas. Não conseguimos decorar o nome de todo mundo, que já é mais difícil, mas conhecemos. E me dá até muito orgulho de estar aqui nessa casa e votando todos esses projetos. Que quando viemos para cá em 2005, vereador Roberto, era 3 horas. Depois passou para 5. Depois passou para 10. Hoje o prefeito Zé Leandro está passando para 25. Para 25. Então está dando estrutura para a pessoa ficar na zona rural. E fora os próprios incentivos que tem também para comprar insumo, né, que é o adubo. Então você sair de 3 horas lá em 2004, chegar hoje, o prefeito Anjo também ousou também, né, que saiu de 3 e foi para 10, o prefeito Zé Leandro também, saindo de 10 e indo para 25 agora. Então, não há necessidade de ter tanto êxito rural mais como houve no passado. Não há. Não há, porque as cidades já estão saturadas, já não estão aguentando mais. A gente sempre... Pois não, vereador?
É só, essa fala só é importante, estava conversando com o vereador Dudu aqui, até para que sirva como incentivo para que as pessoas evitem de ficar parcelando seus sítios para fazer loteamento, né? Porque a gente precisa novamente mostrar essa força da terra. Né? Lembrar que no século XVIII, milhares de pessoas aqui morreram de fome com os bolsos cheios de ouro, porque não cuidaram da agricultura. Então, é fundamental isso, acho que a gente dê esse avanço. Até como vereador de oposição aqui, faz esse elogio ao governo, por esse número de horas, essa forma de atender. E concordar com as palavras de Vossa Excelência.
Muito obrigado, vereador. O vereador Chiquinho citou ali sobre a questão para as pessoas que estão na zona rural. Não se iludir. Nós não estamos tendo esse problema lá na região onde que a gente milita o dia a dia, das pessoas rifar os seus lotes, as suas terras, poder fazer pequenas chácaras, poder virar casa de final de semana. Lá o povo planta mesmo. Né? Mas não consegue sobreviver no campo se não tiver ajuda do Poder Executivo, se não tiver ajuda da Prefeitura. Então, quero aqui dizer que o prefeito Zé Leandro e sua equipe da pasta da Secretaria de Agricultura está acertando em cheio neste projeto. Porque, veja bem, você sai de 10 horas, porque nós não temos grandes agricultores mesmo, não. Porque grandes agricultores, eles precisam de 1.000 horas. Mas nós não temos essa característica na nossa região. Isso é mais para a região do Pará, a região do sul de Minas, Rio Grande do Sul. Mas nós temos pequenos agricultores. Então, foi uma visão também do governo federal de comprar essa mercadoria, essa pouca mercadoria que eles produzem, poder principalmente alimentar as crianças das escolas. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar o prefeito Zé Leandro. Não tenho aqui nem procuração para defender, mas quando acerta, a gente tem que falar que acertou. Quando é gol de placa, é gol de placa mesmo. Então, parabenizo toda a equipe e também juntamente com o povo da Secretaria da Agropecuária. Em única discussão e redação final. Em votação, aprovado por 11 votos. Voltem, redação final.
Dá só a capa.
Só a capa.
Projeto de Lei 99/2013, que altera a redação dos artigos 5º, 8º e 9º da Lei de número 559, de 18 de maio de 2010, para especificar os critérios de execução dos serviços de máquinas agrícolas e da outras providências, de autoria do prefeito municipal.
Em discussão, em redação final, aprovado por 11 votos. Vamos passar para a audiência pública, nós temos que encerrar essa reunião. Fizemos a experiência da última reunião, uma prestação de conta. Não podemos, já que foi bem debatido. O secretário mascou com algumas perguntas, que parece que os vereadores vão buscar essas informações na quinta-feira. Eu, particularmente, eu gostei da audiência mesmo estando em casa, possibilidade de estar aqui. Mas parece que está havendo um descontentamento de alguns funcionários, de alguns vereadores, de a gente não manter esse modelo. marcar a audiência pública como sempre marcou ela individual. Mas como que foi sugerido por diversos vereadores, nós hoje vamos fazer dessa maneira. E podemos continuar sempre, eu sou até favorável que encaixe as audiências públicas dentro da reunião. A gente tem, até aí nós podemos, tanto que elas estão sendo transmitidas pelo rádio também. E quando é só a audiência pública, fora da Câmara, não mesmo usando aqui o nosso plenário, elas não são transmitidas pelas rádios que temos, Rádio Santa Rita, Rádio Sideral de Caxias do Campo, Província, FM.
Só tem que olhar como vai ser a audiência, porque às vezes está passando slide ali e quem está na rádio fica sem entender. Porque às vezes está passando os slides, a gente que está aqui no plenário, os vereadores, está entendendo. Mas quem está na rádio fica aquele branco. Então a gente tem que analisar direitinho como que vai fazer, então, se for transmitida por causa disso, porque senão a pessoa acha que a rádio está até parada. Eu tive reclamações de algumas pessoas nesse sentido.
Mas veja bem, mas esses mesmo que reclamou com o senhor, eles não vêm na audiência pública.
Não, mas tô dando
não vem.
Aqui, a gente está fazendo sugestão, porque às vezes fica dois minutos passando slides.
Tem que estar comentando, tem que estar apresentando, tem que fazer comentário. Né? Mas teve uma participação maior também dos próprios vereadores, que nós, às vezes, deixamos a desejar e com a audiência pública. E aqui a gente acaba sendo obrigada a vir. Né? Eu gostei da experiência, mas eu não mando nessa casa sozinho. Tem 15 e mais 70 mil pessoas, mas nós somos representantes legal desse povo. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Eu queria parabenizar o senhor, porque eu acho que a forma, lembrar que isso surgiu de uma conversa nossa da falta dos vereadores nas audiências de prestação de contas. Claro que legitimados pelos outros compromissos, etc. Eu só queria dizer aos vereadores, sou uma experiência, acho até que meu colega aqui, o Wander, aqui, ó, mas eu acho que a experiência meio ansiosa, porque tinha muito tempo que o secretário não vinha, muita coisa para perguntar, tal. Então eu acho que o modelo foi um modelo muito... demorou muito. Então acho que hoje, com objetividade, a gente pode chegar no lugar comum, otimizar o cidadão também que está em casa, de poder participar dessa prestação, e que a gente não se baseie apenas numa experiência, mas que possa ter outras, para tirar o denominador comum.
Palavra, vereador Wander, depois vereador Roberto Leandro.
Foi falado, senhor presidente, que eu fiquei até 2 horas e meia fazendo pergunta ao secretário. Não foi verdade. O secretário, a explanação do secretário foi mais de 1 hora e meia. A única dúvida que eu tenho é o seguinte: eu deixei de fazer várias perguntas, até realmente porque o tempo vai alongando, né, tinha outros vereadores para falar, tinha o público para falar. A minha preocupação é essa, né, a questão do tempo. Porque uma vez que o secretário vem, a gente tem que tirar todas as dúvidas. E eu fiz o quê? 1/3 das perguntas que eu tinha para fazer. Né? Então é isso aí que a gente tem que chegar e acertar. Né? Porque audiência pública para a gente tirar todas as dúvidas, nossa. Né? Então é só essa questão de tempo. Então, vereadores que falaram que o vereador Wander ficou 2 horas e meia, podem pegar aí a fita que não vão ver que não foi, não. A explanação do secretário foi mais de 1 hora e meia. Sim, mas com o secretário fazendo a explanação dele foi mais de 1 hora e meia. Né? Eu fiquei 50 minutos realmente. Né? E não fiz mais perguntas porque fui pressionado tanto pelos colegas vereadores e pelo público presente. Então essa é a única dúvida, né? Questão do tempo. Obrigado.
Com a palavra, vereador líder.
Senhor presidente. Foi uma boa reunião, foi cansativa. O que eu defendi aqui no dia é que, como é exemplo de hoje, não é, que os vereadores, nós abdicássemos, não é, até do pronunciamento livre, encerrasse a reunião ordinária para que nós não pudéssemos comprometer a questão regimental e daí, na sequência, abrir a audiência pública. Compreende? No mesmo formato. Então, era essa a contribuição que eu gostaria de dar e acho que é um bom formato. E acertar, obviamente, né, com a imprensa, com quem cobre, e estabelecermos também entre os pares o tempo de cada um.
Eu sei que 2 horas.
Eu sei que cada um, a gente chega com um monte de perguntas, mas somos 15. Se a gente colocar 10 minutos para cada um, né, olha o tempo que já vai. Então, para ela ser dinâmica, para o público ouvir, participar, eu acho que nós teríamos aí que trabalhar com um tempo de 5 minutos, né, quem vai fazer a exposição da audiência pública tem um limite mesmo, é, olha, meia hora de exposição, para daí 5 minutos para cada vereador, passar o plenário, para que a gente tenha um aproveitamento, né, e seja interessante, para que ela possa prender, de fato, né, todos que estão ouvindo, né, estarem atentos, né, acompanhar, né, o pessoal da TOP aqui, fazer as reportagens. Então, é essa a contribuição. Acho que ela, na sequência da reunião ordinária, ela é interessante.
Vereador Roberto, tem já um formato para a audiência pública, né, que é 20 minutos para a explanação do secretário e sua equipe, prorrogado mais 20 minutos, 5 minutos para cada vereadores, que tem esse formato, e 3 minutos para a plateia que quer fazer pergunta. Então, juntando tudo isso, dá 2 horas mesmo. E, então, vamos continuar com essa experiência, sim. Eu pus a minha opinião, mas ela não tem que ser mantida, não. Se haver um entendimento dos vereadores que tem que ser no dia de quarta-feira, ou no dia de segunda-feira, ou no dia de sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, senhores que resolvem. Nós vamos encerrar essa reunião para abrirmos a audiência pública, fazendo mais experiência. Solicito, senhor secretário, que faça leitura da chamada final.
Chamada final, Alisson Gugu, presente. Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé Dubinga.
Presente.
Zé Maria Germano. Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Roberto Leandro.
Presente.
Solange.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Todas essas discussões são para a gente achar um modelo adequado para acertar. Né? Não pode ser que nem a seleção é brasileira, né? Está formando uma seleção aí para disputar uma Copa que não dá tempo para ser campeão. Mas aqui a gente dá tempo, né? Copa é só 30 dias, né? E aqui não precisa a gente infartar ninguém por causa do prolongar da reunião. Para o vereador Chiquinho e...
Só pela hora, falar para o senhor, como a gente combinou de nos dias das audiências públicas não haver palavra de orador, né? Até para otimizar o tempo, como essas já estão marcadas, nas próximas a gente dosar bem, senão a gente vai ficar 2 semanas, esses 3, sem poder...
Presidente.
Vereador Tiago Mapa.
Soltar a boca no trombone.
Só pela hora. Até fazer uma sugestão, já estou fazendo a sugestão, no dia que tiver audiência pública no horário na quinta-feira, a gente tentar, então, não prolongar muito, e todo mundo está aqui a começar 4:30 em ponto, e a gente ter a presença dos vereadores, né? E realmente ir direto para a audiência pública primeiro, na minha opinião, estou dando uma sugestão, para a gente fazer a primeira audiência pública e depois planar a questão.
Mas é bom o pessoal da secretaria também assistir um pouco da reunião.
Uma sugestão.
Presidente. Senhor presidente.
Vereadora Solange.
Senhor presidente, até mesmo para pontuar...
Secretário de Educação, inclusive, todas que tem aqui, não é só da sua secretaria, de outra secretaria, sempre está nos prestigiando.
É o único secretário que vem em todas as audiências públicas. Senhor presidente, porque na reunião passada eu dei essa sugestão, que foi, né, hoje aqui, eu e o vereador Roberto Leandro, nós demos essa sugestão que, ao invés de transformar a reunião em reunião especial, que desse o fim da reunião da Câmara, que é o que o senhor fez hoje, e desse a abertura da audiência pública, até mesmo porque a rádio tem um tempo que ela possa estar transmitindo a reunião da Câmara. Então, fizemos a experiência conforme foi a passada, vamos fazer essa de hoje e acatar melhor que a gente vê que deu mais certo. E eu, na verdade, que sugeri que seja dessa forma, acredito que vai dar certo, vamos ver, né, como que vai ser, até mesmo pelo tempo de rádio, que nós ficamos na Rádio Província aqui eterna. Agora, terminou o tempo da rádio, não quer dizer que tem que terminar a audiência pública, não, como colocou o vereador Chiquinho,
vai com a rádio, vai explanar, tá acertado já.
Pode ficar aqui até 1h da manhã, se vocês quiserem ficar aqui explanando, eu fico com vocês. Mas a gente tem que saber que a rádio tem um tempo limitado, e vereadores talvez tenham outro compromisso, então... A gente não pode ficar aqui eternamente, né, secretário? O secretário César ficou aqui na audiência passada também, coitado, estava até meio cochilando ali. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Eu quero só...
Cochilando, não, estava sem
registrar também, tem vindo em algumas audiências públicas, o secretário de Esporte, Marquinhos, tem vindo também em algumas. Ele não vem tanto que nem o César, mas ele vem, depois do César, ele vem. Sempre tem vindo também. Né? Tem uns que não gostam nem de passar aqui na porta, mas o Marquinhos sempre tem vindo e também o César constantemente, até sem convite.
Senhor presidente, é só mais uma vez a minha preocupação em relação ao tempo. Porque, de acordo com a Lei 513, fora, entre outras coisas, todos os secretários da Prefeitura têm que... Aqui, ó, parágrafo único. Quando a apresentação, de acordo com o caput desse artigo, os responsáveis deverão informar também os seguintes tópicos. Gastos com pessoal, efetivos, contratados e comissionados. Número de servidores, efetivos, contratados e comissionados. Relação dos cargos comissionados. Relação das contratações feitas no período, efetivo, contratados e comissionados. Gasto com custeio, dentre outros, de transporte, telefones, viagens, aluguéis, material de consumo, investimentos, programas estruturadores e sociais, recurso de transferência do Estado, da União e da iniciativa privada, contratos terceirizados, valores médios mensais e as empresas, obras executadas em execução, prontas para serem executadas e a executar, valores das obras licitadas e as empresas responsáveis pela execução. Então, são muitos tópicos. Né? Então, assim, volto a falar, a questão da preocupação, porque uma vez que todo secretário vier aqui à Câmara, tem que tirar todas as nossas dúvidas. Né? Tem que tirar todas as nossas dúvidas e prestar e fazer a audiência pública de acordo com a nossa lei, com a lei vigente. Muito obrigado.